sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, nesta quinta-feira, 9 de julho. Foi o dia em que forças alemãs se renderam, entregando à África do Sul o sudoeste africano, que é hoje a Namíbia. Essa rendição e passagem de poder colonial foi em 1915. Hoje é também o dia da independência do Sudão do Sul. Isso foi em 2011. Aqui na capital americana, hoje 31 graus centígrados, céu encoberto, ao microfone, na primeira meia hora de emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Supremo Tribunal dos Estados Unidos autoriza procurador a ter acesso aos impostos de Donald Trump, mas bloqueia acesso pelo Congresso. A África do Sul diz que o continente africano pode ter vacina contra a Covid já no início do próximo ano. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. O julgamento de Zeno dos Santos chegou ao fim. Trabalhadores de Luanda trazem Covid para o Lubango. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Vamos também falar do petróleo e da economia. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O Tribunal dos Estados Unidos decidiu hoje que o procurador da cidade de Nova York pode ter acesso à declaração de impostos do presidente Donald Trump. A decisão foi tomada por 7 dos 9 juízes num caso que envolve o procurador do estado de Nova York, que está a investigar alegados pagamentos ilícitos feitos pelo presidente e que alegadamente violam as leis financeiras das campanhas eleitorais. Ao contrário de presidentes anteriores, Trump tem sempre recusado a divulgar os seus impostos. Entretanto, os juízes decidiram também que o Congresso não pode, pelo menos por enquanto, ter acesso aos mesmos documentos. A epidemia do coronavírus ultrapassou agora os 12 milhões de pessoas infectadas através do mundo, disse a Universidade Johns Hopkins, que acompanha a pandemia. Os Estados Unidos lideram com mais de 34 milhões e 54 mil infecções, incluindo mais de 60 mil casos registados ontem, o maior número registado num só dia desde que a epidemia começou. Entretanto, Shabir Madi, professor de vacinologia na Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, disse que uma vacina contra a Covid-19 poderá estar disponível em África no primeiro trimestre do próximo ano, isto se testes a serem levados a cabo na África do Sul tiverem sucesso. A vacina está também a ser testada no Brasil com a colaboração da Universidade de Oxford, em Inglaterra. O professor Madi fez notar que atualmente cerca de 19 vacinas estão a ser testadas em redor do mundo. Mais 1 milhão e 300 mil americanos pediram subsídio de desemprego na semana passada, disse o Departamento de Trabalho. Contudo, esta foi a 16ª semana consecutiva em que esse número caiu. O governo estima que um total de 18 milhões de trabalhadores continuam desempregados, dos quase 50 milhões que receberam subsídio nos últimos 4 meses. Os Estados Unidos ameaçam retirar a ajuda de segurança ao Burkina Faso após relatos de que o exército daquele país foi responsável pela execução extrajudicial de 180 homens, principalmente do grupo étnico Fulani, enterrados em valas comuns no norte do país entre abril e maio. Isto conforme foi revelado pela Human Rights Watch. Tibor Nagy, subsecretário assistente para assuntos africanos, disse que as provas disponíveis e sugerem o envolvimento das forças de segurança em assassinatos em massa extrajudiciais, acrescentando que o relatório da Human Rights Watch é muito preocupante, afirmando ainda que a assistência de segurança dos Estados Unidos não pode continuar sem ação. Desde que grupos radicais islâmicos cruzaram a fronteira do Mali em 2015, inflamando disputas entre grupos étnicos, o conflito matou mais de 1.100 pessoas e forçou mais de 1 milhão a fugir das suas casas no Burkina Faso. Nos últimos 3 anos, as forças de segurança do Burkina Faso foram acusadas repetidamente de abusos contra a etnia Fulani. Desconhecem-se detalhes sobre que assistência americana poderá ser suspensa. Os Estados Unidos e o Quênia iniciaram negociações para um acordo comercial bilateral que Washington espera poder assinar também com outros países africanos. A primeira ronda de discussões vai se realizar ao longo das próximas duas semanas. Ambos os países anunciaram pela primeira vez um grupo de trabalho para estabelecer as bases para uma relação comercial futura mais forte em agosto de 2018, no mesmo ano em que as relações entre os dois países foi promovida a parceria estratégica. As negociações foram de imediato criticadas por cerca de 30 organizações não-governamentais que assinaram uma carta contra um acordo proposto, argumentando que o livre comércio bilateral vai prejudicar a agricultura e a indústria do Quênia e prejudicar também os esforços de integração económica regional por meio do comércio livre continental africano. Na Coreia do Sul, a polícia disse que foi encontrado morto o presidente da Câmara da Capital, Seul, que estava desaparecido. A polícia disse que Park Won-sun deixou uma carta à filha antes de desaparecer, mas não foram dados outros pormenores. Uma cadeia de televisão sul-coreana disse que uma antiga secretária o acusou de contacto físico inapropriado e assédio através de fotos enviadas pelo telefone celular. Park Won-sun era um antigo ativista pró-democracia e pelos direitos humanos que foi eleito pela primeira vez para governar a capital sul-coreana em 2011.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português a partir de Washington DC, numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O julgamento de José Filomeno dos Santos, Zé Nu dos Santos, chegou hoje ao fim. O filho do ex-presidente faz face a 7 anos de prisão, como pedido pela Procuradoria. Ele foi julgado no chamado processo dos 500 milhões, que envolvem a transferência dessa quantia para um banco em Inglaterra, como parte de um alegado pacote de atrair investimentos para Angola no valor de vários milhares de milhões de dólares. A Procuradoria disse que esse dinheiro foi enviado ilegalmente como parte de um esquema para se apropriarem dos fundos do povo angolano. O dinheiro foi devolvido à Angola. Juntamente com Zé Nu dos Santos, foram também julgados o antigo governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe, o antigo administrador do banco, Armando Bula Manuel, e o empresário Jorge Gaudense Sebastião. Enquanto se aguarda pela sentença, o Venâncio Rodrigues tem reações de um advogado, de um dos réus e também de um jurista.
O advogado do ex-governador do BNA, Sérgio Raimundo, refutou a prática do crime de burla por defraudação atribuída pelo Ministério Público por considerar que o seu constituinte foi apenas executor de uma ordem do antigo chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos. Sérgio Raimundo disse à Voz da América que a intenção do tribunal é apenas de condenar por condenar, mesmo não havendo provas dos crimes que são imputados aos réus.
Se cada presidente, quando terminasse o mandato, tivéssemos que estar a rever o que é que mandou fazer ou deixou mandar de fazer, a todos iam para a cadeia, não há dúvida. Por isso é que a Constituição, no artigo 127, bloqueia essas situações. A Constituição trata de dizer, ele não responde criminalmente. Ponto final. Se quem manda fazer não pode ser responsabilizado, o executor, que cumpriu um dever legal, não pode ser responsabilizado. Não vale a pena agora. Se nós queremos fazer da justiça um instrumento de propaganda política, você condena qualquer pessoa com ou sem provas, né? O que me parece agora é que a preocupação maior é mostrar à sociedade que nós estamos a mudar e, para mostrar que estamos a mudar de verdade, temos que condenar algumas pessoas. O que está-se a fazer em relação a algumas pessoas dava para todos.
Também o advogado Pedro Capracata considera tratar-se de um julgamento que visa mais fins políticos do que jurídicos.
Porque julgar alguém neste país porque acumulou capital ou porque apropriou-se ilicitamente cria imagem de que no país a impunidade terminou, o nepotismo terminou, a corrupção acabou. Estes 3 fatores é que se pretendem atingir. E para quê? Para demonstrar à população de que há uma mudança do regime ou de orientação política no país. Com esse julgamento, pretender-se pura e simplesmente encobrir os atos ilícitos de enriquecimento por parte de todos quanto neste país foram ocupando cargos ou diretamente através de seus parentes.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
As novas notas do Kwanza Série 2020 entram em circulação já no próximo dia 30 deste mês. Foram apresentadas ontem em Luanda pelo governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Maceno. O Coco Mukuta tem a reportagem.
As novas notas têm os valores faciais de 200, 500, 1000, 2000 e 5000 kwanzas e vão continuar a coabitar com a atual série 2012 até a substituição completa no mercado. Segundo José de Lima Massano, a introdução de novas notas será feita de forma faseada, a começar pelas notas de 2000 kwanzas.
Será de modo progressivo para permitir o conhecimento das suas características por todos e assegurar que estejam disponíveis em todo o território nacional. As novas notas conviverão com as existentes, portanto, a série de 2012, até 31 de dezembro de 2021. O Banco Nacional de Angola publicará e dará visibilidade ao calendário de retirada das notas mais antigas.
Nas notas existentes atualmente, traz o rosto dos ex-presidentes Agostinho Neto e José Eduardo Santos. Nas novas cédulas, figura apenas o rosto de Neto. Entretanto, para o economista Pedro Domingos, a entrada em circulação destas novas notas não vão aliviar a inflação no país, mas que vão trazer vantagens para o sistema financeiro angolano.
O que esperamos é que ela não provoque instabilidade econômica no país e que não agudize a inflação, como muitos analistas, cada um do seu jeito, tem comentado sobre o assunto.
Coque Mukuta, Luanda.
Foram de Luanda para o Lubanga em serviço e agora o hotel onde se encontram foi isolado, com mais de 20 pessoas no seu interior. Um desses trabalhadores testou positivo para o coronavírus e agora se receia-se que o luandino tenha trazido o vírus para o Lubango. Teodoro Albano.
Os cidadãos testados são funcionários de uma empresa do ramo de eletricidade proveniente de Luanda e que estariam de serviço no Lubango. O teste positivo rápido de um dos hóspedes do hotel vai precisar de confirmação laboratorial, de acordo com os protocolos, revelou a diretora do Gabinete Provincial da Saúde, Luciana Guimarães.
Ainda não temos a certeza absoluta de ser um caso positivo e, por causa disso, procedeu-se às medidas epidemiológicas capazes. Isolou-se a área e está-se a fazer o procedimento normal, que é o rastreio dos contactos da pessoa que teve o teste positivo.
Neste momento, o hotel está isolado, com 26 pessoas no seu interior em quarentena. Para o comandante da UILA da Polícia Nacional, comissário Edivaldo Martins, o novo decreto sobre o estado de calamidade pública em vigor desde a madrugada desta quinta-feira vai permitir um melhor controlo das pessoas provenientes de zonas do país com cerca sanitária.
Aqui teremos um filtro mais rigoroso e que aquelas pessoas que não vierem autorizadas pela Comissão Interministerial não serão autorizadas a entrar. Também vai nos permitir que as pessoas que venham de Luanda tenham de ter em serviço, tenham de ter os seus comprovativos da realização de testes. E, portanto, isso também vai facilitar sobremaneira o controle dessas pessoas.
A confirmar-se o caso positivo de Covid-19, a UILA pode tornar-se na terceira província a diagnosticar a doença depois de Luanda e Kwanza Norte. Lubango, Voz da América, Teodoro Albano.
Pela primeira vez, as receitas fiscais petrolíferas em Angola estão a valer menos de 50% do total dessas receitas fiscais, disse o Standard Bank, citado pelo Jornal de Economia. Com efeito, o banco disse que pela primeira vez o governo angolano espera que o rácio das receitas do petróleo face ao total caia para menos de metade face aos 60% do ano passado. Economistas ouvidos pela Voz da América consideram que isto serve mais uma vez de aviso para a necessidade da diversificação da economia e avisam também que a dívida vai ter que aumentar.
Para o economista Faustino Mumbica, isto era previsível, dada a excessiva dependência que a economia angolana tem do petróleo. O especialista pensa que isto vai fazer o executivo ver de uma vez por todas a falta que a diversificação da economia faz.
O Estado, obviamente, que quebrou a capacidade da arrecadação de receitas, e isso vai influenciar a capacidade do governo cobrir as principais despesas. Tomara que o governo tome bem consciência da necessidade da diversificação da economia, aproveitando este grande alerta, a quebra do preço, provocada fundamentalmente também pela questão da Covid, está a nos impor. É um alerta que a pandemia está a deixar para a nossa economia.
O especialista em gestão de políticas públicas, David Kissadila, pensa da mesma maneira.
A realidade que nos obriga, revemos as nossas políticas. Ou seja, quando se fala de diversificação da economia, não seja apenas mera propaganda, conforme estamos a ver agora na televisão. Nós queremos projetos concretos em que haja, de fato, o envolvimento do Estado no apoiar o camponês, o produtor nacional, através dos grandes incentivos que não existem. Escoamento de produto é difícil devido às vias praticamente estão nisto. Mas tem que ser ações rápidas.
Kissadila entende que um outro impacto para a economia pode ser a não implementação de programas do governo.
Queda do preço do petróleo, que é a fonte da nossa divisa para as importações e até para o financiamento do próprio orçamento geral do Estado, faz com que não tenha capacidade. E, aliás, foi uma prova agora, a revisão orçamental que ocorreu, leva o déficit orçamental de 4%. Isto é o efeito da dependência do petróleo para com a nossa economia. Já nós seremos obrigados a cobrir esta falha justamente com o recurso ao empréstimo externo ou, portanto, interno. Quer dizer que temos uma situação deficitária para a economia, o que também poderá ter outro impacto em capacidade de implementar os projetos, programas aprovados no âmbito do Plano de Desenvolvimento Nacional.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A diversificação da economia é um dos temas constantemente apregoados em Angola por todos os políticos. E também por todos os empresários. A falta de infraestruturas e outros problemas dificultam essa diversificação. Mas há, contudo, boas notícias. De Malanje, chega-nos a informação que Angola pode deixar de importar milho nos próximos anos, com o envolvimento do empresariado nacional em várias províncias do país, no âmbito do Projeto Integrado de Desenvolvimento do Comércio Rural. O Isaías Soares tem a reportagem.
No município de Marimba, província angolana de Malanje, a fazenda agroindustrial Sogpemba colheu na presente safra mais de 6 toneladas daquele cereal, referiu o diretor adjunto Adelino Matos.
Este ano também tivemos uma produção boa, fizemos 1.000 hectares e colhemos uma produção de 6 milhões de quilos. A safra do ano passado fizemos 600 hectares de milho. Acumulamos à volta de 3 milhões e 200.
Os principais compradores do milho são os grupos Gema de Ovos, Ginge e Aldeia Nova no Acocongo. E a breve trecho vai comercializar derivados com a conclusão da montagem de uma fábrica de farinha de milho com capacidade de transformação de 50 toneladas dia e outra de ração animal. 500 postos de trabalho estão criados, dos quais 100 diretos e 400 indiretos. A partir de 2021, começa o desafio da diversificação da produção, com a preparação de 500 hectares para feijão, 1.000 para milho e experimental para soja e hortícolas. Dos 14 mil hectares que ocupa, desde o ano 2014, 3 estão a ser explorados para agricultura, indústria e área social, com capital próprio de 10 milhões de dólares americanos, disse o diretor da fazenda, Terenço Capunga.
Investimos em transformação, em fábricas, em armazenamento, que são os silos, e nas áreas sociais. Aqui estamos a fazer residências sociais, estamos a fazer também posto médico e escolas.
O manuseio das tecnologias agrícolas continuam a ser dominadas por expatriados, referiu o operador de maquinaria industrial, cidadão português Bruno Conceição, que defende mais formação dos operários nacionais para reduzir a dependência estrangeira.
Para um europeu não é muito difícil trabalhar em Angola. O que noto mais difícil em Angola é a falta de formação dos próprios próprias pessoas angolanas. Uma das minhas funções é também transmitir conhecimentos aos trabalhadores angolanos da fazenda. Estamos a trabalhar pouco e pouco, estamos a ver qual é as capacidades deles, vocacionados para um ramo, outro para o outro. Estamos a estudar para tentar que as próximas colheitas sejam feitas com pessoal da casa.
No território de Malães, município de Caombo, numa área de 3 mil hectares, a fazenda Lucmeno colheu o ano passado mais de 18 mil toneladas de milho. O grupo Castle, por intermédio da Sociedade Agroindustrial do Milho de Angola, Socamia, investe 40 milhões de dólares norte-americanos na produção daquele cereal para o fabrico de cerveja desde 2015, numa área de plantio de 1.650 hectares inserida no polo agroindustrial de Capanda, nesta região. Isaías Trasimalas para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Amanhã, sexta-feira, no Angola Fala Só, vamos ter ao microfone o ativista, rapper e historiador Pikem Budiakadze. Vamos discutir o que mudou em Angola nos últimos 3 anos com o ativista, rapper e historiador Pikem Budiakadze. Vamos agora falar de um velho problema que volta e meia vem à baila na busca de uma solução. Estamos a falar do roubo de gado nas províncias do sul de Angola, a saber o Huila, Namibe e Cunene. Isso dominou as discussões de um encontro recente realizado na localidade de Ombadja, na província do Cunene. Teodoro Albano.
A administradora municipal de Ombadja, Maria Oliveira, defende medidas concertadas para atenuar o fenómeno. Ação que exige colaboração.
Tanto por parte das forças de defesa e segurança, assim como o próprio cidadão. Queremos olhar no asseguramento dos corredores de passagem de gado para as áreas de transumância.
O segundo comandante da Huila da Polícia Nacional, Florencio Ming, para ilustrar o quadro da situação na zona, revelou ser longa a lista de queixas que dão conta do roubo dos animais que obedece um plano operativo.
Está-se, neste momento, a fazer um recadastramento, sobretudo aqueles que apresentaram as queixas antecipadamente, que resultou pela qual um planeamento operacional para o acompanhamento do rastro até que atingimos os objetivos.
O SOBA Moisés Varandas diz que é preciso que as decisões desses encontros se traduzam na prática.
Tudo que foi falado aqui será verdade. E assim vamos, irmãos, acabar com o roubo do gado nas 3 províncias.
A pecuária e a criação de gado, em particular, faz parte até dos valores culturais das populações da região sul de Angola, que concentra a maior parte do animal do país, ao que se soma às fazendas agropecuárias. O diretor-geral da Cooperativa dos Criadores de Gado do Sul de Angola, Luís Gata, fala até de um mercado inundado de carne a exigir outra abordagem das autoridades.
O nosso mercado provincial está completamente abastecido de carne, não tem dificuldade nenhuma em comprar carne, mas a Luanda tem a competição com a carne importada, que é um fenómeno muito complicado e que o nosso governo ainda não conseguiu tomar uma atitude certa em relação a isso. Então, essa carne consegue chegar aqui ao nosso país, ainda mais com a importação, com a divisa bancária, por vezes chega a preços que nós, os produtores nacionais, não conseguimos acompanhar.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
No nosso bloco de notícias desportivas, hoje vamos começar com o futebol em Portugal, onde hoje o Porto pode sagrar-se campeão. Faltam 4 jornadas para terminar o campeonato. O Porto tem 6 pontos de vantagem sobre o Benfica, o que significa que para se sagrar campeão hoje, 2 coisas têm que acontecer. O Porto a jogar fora tem que derrotar o Tondela, que está em 15º lugar. Que em teoria vai acontecer. Mas, para o Porto se sagrar campeão, não só tem que ganhar hoje, mas o Benfica tem que perder com o Famalicão, em 5º lugar, a lutar ainda pelo 4º lugar com acesso às competições europeias. Se o Benfica não perder, tudo tem que aguardar pelo menos mais uma jornada. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, disse que para já ninguém está a festejar.
Temos que ganhar o nosso jogo, nós estamos focados no Tondela, focados em ganhar os 3 pontos e tudo o que seja falar para além disso não serve, não entra, não é discutido, falado, nem vivido por ninguém aqui dentro.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Ontem, na vizinha Espanha, mesmo sem espectadores, houve pancadaria no final do jogo entre o Getafe e o Villarreal. Era um jogo importante para as duas equipas. Se o Getafe ganhasse, ultrapassava o Villarreal no 5º lugar, um posto que fica assim mais perto das competições europeias. Mas Getafe perdeu em casa por 3-1 e no final do jogo os jogadores das duas equipas envolveram-se à pancada e vejam lá, foi preciso a intervenção da polícia. É verdade, mesmo sem espectadores, há polícia nos estádios. O Barcelona ontem bateu dificilmente o espanhol por 1-0. Está a um ponto do Real Madrid, que tem menos um jogo. Com esta derrota, o espanhol desce na 2ª divisão. Em Inglaterra, ontem, o Liverpool foi ao campo do Brighton ganhar por 3-1. Liverpool, já campeão, está agora ao encalço do recorde de pontos num campeonato inglês. Recorde esse de 100 pontos na posse do Manchester City, que foi alcançado na época de 2017-2018. Liverpool tem neste momento 92 pontos, faltam 4 jogos, está ao seu alcance esse recorde. Ontem o Manchester City, esse, deu cabazada, 5-0 ao Newcastle. Ontem aqui nos Estados Unidos reiniciou-se o futebol e o luso-cabo-verdiano Nani esteve em foco. A sua equipa, o Orlando, bateu o Miami por 2-1 e Nani marcou o golo da vitória da sua equipa. Foi também ele que fez o cruzamento que deu o primeiro golo do Orlando. Nani, portanto, ainda mexe. E agora um problema para o basquetebol americano, a NBA. Todas as equipes estão na Flórida, onde se vai disputar o resto do campeonato, à porta fechada, e todas as equipas estão isoladas nos seus respectivos hotéis. Problema? É, alguém tem que cortar o cabelo e fazer a barba? E não havia barbeiros. A NBA resolveu o problema, contratou 6 barbeiros para tomarem conta dos jogadores. São 2 de Los Angeles, 1 de São Francisco, 1 de Nova York e 2 da Flórida. Um dos barbeiros disse que vão cobrar até $250 por cada corte de cabelo e barba. É, são ricos os jogadores da NBA. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quero já chamar para a atenção para a segunda meia hora, em que Moçambique vai estar em foco. Trabalhadores moçambicanos começam a regressar às minas da África do Sul, de onde haviam saído devido à epidemia do coronavírus. Começam a regressar porque o seu trabalho nas minas é preferido ao dos locais. E vamos também falar do Tribunal Supremo de Cabo Verde, que considerou inconstitucional parte de um acordo militar com os Estados Unidos. Diz respeito à imunidade dada a militares americanos. Isto, portanto, na nossa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Para já vamos ficar com um pouco de música.
Get rich right away. Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América neste 9 de julho de 2020. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Emancio Miguel, votos de boa escuta. Hoje nas notícias, o Supremo Tribunal Americano diz que o procurador pode ter acesso a impostos do presidente Donald Trump. A África poderá ter a vacina contra a Covid-19 no início do próximo ano. Estados Unidos ameaçam retirar ajuda de segurança ao Burkina Faso. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Estamos na internet www.voaportugues.com. Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias aqui agora na Voz da América com João Santa Rita.
O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu hoje que o procurador da cidade de Nova York pode ter acesso à declaração de impostos do presidente Donald Trump. A decisão foi tomada por 7 dos 9 juízes num caso que envolve o procurador do Estado de Nova York, que está a investigar alegados pagamentos ilícitos feitos pelo presidente e que alegadamente violam as leis financeiras das campanhas eleitorais. Ao contrário de presidentes anteriores, Trump tem sempre recusado a divulgar os seus impostos. Entretanto, os juízes decidiram também que o Congresso não pode, pelo menos por enquanto, ter acesso aos mesmos documentos. A epidemia do coronavírus ultrapassou agora os 12 milhões de pessoas infectadas através do mundo, disse a Universidade Johns Hopkins, que acompanha a pandemia. Os Estados Unidos lideram com mais de 34 milhões e 54 mil infecções, incluindo mais de 60 mil casos registados ontem, o maior número registado num só dia desde que a epidemia começou. Entretanto, Shabir Madi, professor de vacinologia na Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, disse que uma vacina contra a Covid-19 poderá estar disponível em África no primeiro trimestre do próximo ano, isto se testes a serem levados a cabo na África do Sul tiverem sucesso. A vacina está também a ser testada no Brasil com a colaboração da Universidade de Oxford, em Inglaterra. O professor Madi fez notar que atualmente cerca de 19 vacinas estão a ser testadas em redor do mundo. Mais 1 milhão e 300 mil americanos pediram subsídio de desemprego na semana passada, disse o Departamento de Trabalho. Contudo, esta foi a 16ª semana consecutiva em que esse número caiu. O governo estima que um total de 18 milhões de trabalhadores continuam desempregados, dos quase 50 milhões que receberam subsídio nos últimos 4 meses. Os Estados Unidos ameaçam retirar a ajuda de segurança ao Burkina Faso após relatos de que o exército daquele país foi responsável pela execução extrajudicial de 180 homens, principalmente do grupo étnico Fulani, enterrados em valas comuns no norte do país entre abril e maio. Isto conforme foi revelado pela Human Rights Watch. Tibor Nagy, subsecretário assistente para assuntos africanos, disse que as provas disponíveis e sugerem o envolvimento das forças de segurança em assassinatos em massa extrajudiciais, acrescentando que o relatório da Human Rights Watch é muito preocupante, afirmando ainda que a assistência de segurança dos Estados Unidos não pode continuar sem ação. Desde que grupos radicais islâmicos cruzaram a fronteira do Mali em 2015, inflamando disputas entre grupos étnicos, o conflito matou mais de 1.100 pessoas e forçou mais de 1 milhão a fugir das suas casas no Burkina Faso. Nos últimos 3 anos, as forças de segurança do Burkina Faso foram acusadas repetidamente de abusos contra a etnia Fulani. Desconhecem-se detalhes sobre que assistência americana poderá ser suspensa. Os Estados Unidos e o Quênia iniciaram negociações para um acordo comercial bilateral que Washington espera poder assinar também com outros países africanos. A primeira ronda de discussões vai se realizar ao longo das próximas 2 semanas. Ambos os países anunciaram pela primeira vez um grupo de trabalho para estabelecer as bases para uma relação comercial futura mais forte em agosto de 2018, no mesmo ano em que as relações entre os dois países foi promovida a parceria estratégica.
As negociações foram de imediato criticadas por cerca de 30 organizações não-governamentais que assinaram uma carta contra um acordo proposto, argumentando que o livre comércio bilateral vai prejudicar a agricultura e a indústria do Quênia e prejudicar também os esforços de integração económica regional por meio do comércio livre continental africano. Na Coreia do Sul, a polícia disse que foi encontrado morto o presidente da Câmara da Capital, Seul, que estava desaparecido. A polícia disse que Park Won-sun deixou uma carta à filha antes de desaparecer, mas não foram dados outros pormenores. Uma cadeia de televisão sul-coreana disse que uma antiga secretária o acusou de contacto físico inapropriado e assédio através de fotos enviadas pelo telefone celular. Park Won-sun era um antigo ativista pró-democracia e pelos direitos humanos que foi eleito pela primeira vez para governar a capital sul-coreana em 2011.
Muitos casos de abuso sexual de menores em São Tomé e Príncipe não têm seguimento pelos tribunais porque as famílias das vítimas negociam com os infratores o pagamento de dotes ou outros bens. O Fundo Monetário Internacional alerta sobre os riscos da corrupção, tráfico de droga e do branqueamento de capitais na Guiné-Bissau. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi apela ao judiciário para que leve a julgamento os envolvidos nos ataques terroristas de Cabo Delgado. Começamos a nossa reportagem em Cabo Verde. O Tribunal Constitucional considerou inconstitucional a jurisdição dos Estados Unidos sobre os seus militares que venham a ser acusados de crime no arquipélago, estipulado no acordo sobre o Estatuto das Forças dos Estados Unidos da América, conhecido por SOFA, na sigla em inglês. Na cidade da Praia, haja reações. Eugênio Teixeira.
Na leitura do jurista João Santos, a decisão do Tribunal Constitucional constitui grande ganho e reforça a credibilidade de Cabo Verde na arena internacional, demonstrando que há separação de poderes e que as instituições democráticas funcionam no arquipélago.
Porque isto é que é a democracia. É o funcionamento das instituições. É o sistema do check and balance, dos pesos e contrapesos. A decisão, neste sentido, do Tribunal Constitucional é que prova que a democracia em Cabo Verde funciona. Porque a democracia, o sistema dos freios e contrapesos, é evitar que um só órgão do poder exerça o seu poder nas costas de todos os outros. Os Estados Unidos valorizam imensamente a relação com os países da África que respeitam as suas leis. Isto está no relatório da CIA que eu tenho aqui.
Por outro lado, João Santos diz que o governo não teve as cautelas necessárias no momento em que fez as negociações, por quando devia envolver mais sujeitos políticos e outros especialistas, já que se trata de uma matéria importante e que deve vincular o país e não apenas o executivo. Já o brigadeiro Antero Matos diz que qualquer país pode assinar acordos no âmbito militar, mas deve sempre salvaguardar o respeito pelas leis, sobretudo a Constituição da República e os superiores interesses da nação.
O que se disse para a aprovação do SOFA, aí sim, aí é que é preocupante. Ora, que se depende que, enfim, Cabo Verde resolveu, por razões que não foram explicadas ainda, alinhar com uma determinada potência. Nós ainda não vimos, não vislumbramos quais são os frutos desse alinhamento. A base da questão não é o SOFA em si, mas o SOFA, se calhar, está sendo utilizado como um instrumento dessa tal alteração radical da política internacional de Cabo Verde.
A Voz da América tentou uma reação do Ministro da Defesa, Luís Filipe Tavares, mas as nossas ligações telefónicas não foram atendidas. Até o momento também não foi possível a reação da Embaixada Norte-Americana na Praia, que, segundo consta, deverá emitir um comunicado de imprensa sobre o assunto. Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Obrigado, Eugênio. De Cabo Verde, vamos a Moçambique. O presidente deste país, Filipe Jacinto Nyusi, apelou ontem ao judiciário para que leve a julgamento os envolvidos nos ataques terroristas de Cabo Delgado. O Alfredo Júnior tem a leitura dos advogados Rodrigo Rocha e Custódio Duma. Alfredo Júnior.
Os ataques terroristas que se assistem há 3 anos na província de Cabo Delgado preocupam o governo de Moçambique. Falando na tomada de posse do juiz conselheiro do Tribunal Supremo, o presidente da República, Filipe Nyusi, apelou ao judiciário para que leve a julgamento os envolvidos nestes crimes que atentam ao Estado moçambicano e que possam ter punição exemplar.
Temos que continuar juntos no combate à violência, responsabilizando criminalmente os terroristas que são neutralizados e encaminhados à barra dos tribunais. A nossa expectativa é que, para a responsabilização dos que protagonizam tais atos. O judiciário deve ser célere e exemplar na sua atuação, para que não prevaleça o sentimento de impunidade.
Para os advogados e analistas políticos Rodrigo Rocha e Custódio Duma, as exigências de Mius têm enquadramento no Código Penal e podem ser entendidas no sentido de desencorajar aos que protagonizam este ato.
Faz sentido, de facto, que o Presidente da República tenha esse interesse, que o Judiciário, sempre que possível, ele tome medidas contundentes de acordo com o Código Penal na criminalização ou na punição dos atores envolvidos. Agora, o problema maior para mim não é necessariamente a punição desses agentes, porque o nosso tipo de terrorismo está um pouco ligado ao fundamentalismo.
Não se pode entender essa expressão ou essa referência do Presidente da República como sendo um recado a ser dado ao judiciário, a uma interferência no judiciário. Pelo contrário, eu vejo isso como... quando tiverem preenchidos os requisitos para a condenação e para a determinação da pena, naquele espaço que for dado à discricionalidade do juiz, que essa questão seja vista com a exemplaridade que é necessária dar para que as penas possam também traduzir-se num elemento dissuasor de todos os crimes.
Para os analistas, a preocupação maior deve estar voltada para a prevenção deste crime.
Para sentir que estamos numa situação de insegurança praticamente que se generaliza e os atos bárbaros cometidos por estes supostos terroristas acabam encorajando e chamando, agranjando mais simpatia por parte de outros jovens que se encontram em situação de exclusão ou que, com quem comungam os mesmos princípios terroristas.
Por outro lado, Duma mostrou-se preocupado pela prática de justiça pelas próprias mãos, que é protagonizada no teatro das operações.
É que nos últimos dias há uma tendência tanto das Forças Armadas, das Forças de Defesa e Segurança, assim como desse grupo mesmo, desses jovens terroristas, de divulgarem vídeos, eles mesmos fazendo a justiça pela sua própria mão. Então, se as Forças de Segurança fizerem a justiça, sobra muito pouco para o judiciário fazer alguma coisa.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
O Fundo Monetário Internacional alerta sobre os riscos da corrupção, tráfico de droga e do branqueamento de capitais na Guiné-Bissau. Reporta Lassana Kassamá.
Para avaliar o citado relatório do Fundo Monetário Internacional, convidamos o jurista investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, Fodemane, que começou por clarificar que o documento não reflete a realidade atual do país.
Um distorcionamento entre os elementos da análise e a própria realidade. No período da análise, tinha-se constatado que a situação política não era de melhor, portanto, havia um ambiente que não era favorável ao investimento econômico, a administração tributária de Oneira era caracterizada por uma desorganização e falta de transparência, o trânsito aduaneiro era muito complexo.
Segundo o relatório do Fundo Monetário Internacional, que refere ao ano 2019, a Polícia Judiciária tem tido alguns sucessos, incluindo na investigação de atos de corrupção, mas alerta a falta de um acompanhamento credível do Ministério Público e dos tribunais. Fodemane ressalvou, entretanto, a existência das instituições que podiam estar ao serviço de combate à corrupção na Guiné-Bissau, mas que estão inoperantes, ou se não, ao serviço dos interesses políticos.
Todas elas inoperantes, desde o final de contas, com bastante politizada, que faz uma auditoria seletiva, o Ministério Público também faz seleção de alguns processos só para que sejam utilizados, dando para efeitos políticos.
Ainda para o FMI, as autoridades guineenses precisam de projetar uma política anticorrupção abrangente e estratégica e implementar medidas de combate à lavagem de dinheiro. O Fundo Monetário Internacional propõe mais de 30 alterações a serem feitas, quer na legislação, quer em procedimentos administrativos, incluindo na contratação de funcionários públicos e na transparência para melhorar o sistema de governação e combate à corrupção. Ora, são elementos que nos levaram a falar com a Nelvina Barreto, uma consultora internacional especializada em gestão pública.
O Estado gasta mais do que consegue arrecadar. Só em massa salarial na administração pública, o Estado consome a maior fatia das receitas. A solução aqui vai ter que ser, efetivamente, o redimensionamento dos efetivos da função pública. Isso é urgente.
E para inverter a situação ligada particularmente à corrupção e o branqueamento de capitais, Nelvina Barreto disse que a Guiné-Bissau não precisa precisa de inventar.
Basta é haver vontade política. Basta é ser criado um ambiente favorável para que essas políticas sejam implementadas, sejam seguidas. É necessário também a formação dos agentes públicos que vão ter essa tarefa de sanear o ambiente económico e de implementar estas medidas anticorrupção.
O último relatório do Fundo Monetário Internacional sobre a Guiné-Bissau, analisado aqui por Nelvina Barreto, consultora e especialista em gestão pública, e Fodemane, jurista e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, INEP. Lassana Kassama, a Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Continua a acompanhar a partir de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. Muitos casos de abuso sexual de menores em São Tomé e Príncipe não têm seguimento pelos tribunais porque as famílias das vítimas negociam com os infratores o pagamento de dotes ou outros bens. A denúncia foi feita pelo presidente da Associação São Tomense para a Promoção Familiar numa altura em que este crime público aumenta no país. Detalhes aqui agora com o Oscar Medeiros.
Há décadas que o médico António Amado Vaz, presidente da Associação São Tomense para a Promoção Familiar, trabalha ligado à problemática do abuso sexual de menores em São Tomé e Príncipe.
Grande parte desses problemas nós vemos que é entre família. Portanto, há muito vínculo familiar, muita envolvência familiar, portanto, parentes ou amigos próximos. E também temos alguns casos que são mais preocupantes, que prendem com pessoas que estão sob custódia de outros.
A pobreza está entre os fatores que concorrem para o abuso sexual de menores em São Tomé e Príncipe.
Mas nós também notamos que, por causa, talvez, desse confinamento, há muita relação entre famílias, então as pessoas ficam muito tempo juntas e com pouca atividade. Também pode ser um dos motivos, a bebida, ou, portanto, o consumo de álcool. E também, infelizmente, nós notamos que há casos de menores que são aliciadas por telemóveis, por objetos.
O presidente da Associação para a Promoção Familiar manifesta maior preocupação pelo facto de muitos casos ficarem sem seguimento pelos tribunais.
Muitos familiares levam as suas filhas, mas para depois poderem negociar um dote, um pagamento em dinheiro, construção de um quarto, televisor, geleira. E então isso chama atenção. É no sentido de, primeiro, cumprir a lei, porque trata-se de menores. E as menores não têm capacidade de decisão, quando todo mundo sabe que é crime público e todo crime público deve ir até o fim, mesmo se as pessoas retiram a queixa.
O Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica também verificou o aumento de casos de abuso sexual de menores, mas o responsável da instituição, Jair Pimentel, ainda não tem dados exatos.
Mas se nós tivermos em conta os dados que a Polícia Nacional divulga, os dados que a Polícia Judiciária divulga, vamos ver que há, claro, um aumento significativo dos casos de abuso sexual em comparação com o igual período do ano 2019.
Oscar Nunes, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. De São Tomé, voltamos a Moçambique. As autoridades deste país querem o retorno às aulas a partir do dia 27 deste mês. Em Nampula, a província mais populosa do país, o Sindicato dos Professores diz que o retorno terá desafios. Adina Soalerre.
Na província de Nampula, a Organização Nacional dos Professores, segundo o secretário André Jana, colheu sensibilidade dos professores ao nível dos 23 distritos que fazem parte da província sobre o reinício das aulas. Três dos 23 distritos manifestaram que não há condições para o reinício das aulas, enquanto que 20 distritos disseram que, apesar de não haver condições, estão preparados, tendo em conta o que as autoridades de saúde disserem relativamente à situação da pandemia na província e no país no geral. Entretanto, os professores, em relação às condições que os professores querem que haja para o início das aulas, tem a ver com a questão da higienização, que ainda é uma preocupação nas escolas da província de Nampula e de todo o país. Os professores querem que, para o início das aulas, as autoridades governamentais criem condições para higienização em todas as partes das escolas e também medição da temperatura dos alunos, uma vez que cada criança estará a sair da sua residência, mantendo contato com qualquer uma pessoa, seja membro ou não da sua família. Os professores querem que se criem condições de higienização, medição da temperatura nas escolas, e também a redução do número de alunos, que até o governo também já propôs que seja de 20 alunos por turma. No entanto, o secretário da organização em Nampula diz que a ser 20 alunos por turma, isso vai exigir que haja mais contratação de professores, tendo em conta que a média de alunos por turma ao nível da província de Nampula, pelo menos até ano passado, era de 74 alunos por cada turma, o que significa que a serem repartidos números de alunos, serão criadas mais duas turmas, o que vai exigir mais esforços para responder esta necessidade. A outra preocupação dos professores tem a ver com acesso à água. A maior parte dos distritos e das escolas de Nampula não tem acesso à água. O acesso à água também não preocupa apenas a questão das escolas, como também as comunidades que neste momento enfrentam dificuldades para a prevenção da Covid-19 na província.
Adina, em termos reais, os pais, os encarregados de educação, como é que reagem? São a favor ou não do retorno às aulas?
Os pais encarregados de educação, tendo em conta o nível de propagação e alastramento da doença, têm medo de levar os seus filhos para a escola e têm estado a dizer que, caso o governo leve a sério o reinício das aulas para o dia 27 deste mês, nenhuma criança irá à escola, uma vez que a própria escola não garante segurança das crianças, mesmo em tempos que não há casos de pandemia. Então, os pais revelam que não vão levar as suas crianças na escola até que a situação se acalme e as autoridades de saúde digam que não há casos de coronavírus na província, em particular, e no país geral. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalé.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Antes de falarmos da política americana, uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde diz que o governo congratula-se com o teor do acordo do Tribunal Constitucional sobre o acordo SOFA celebrado com os Estados Unidos, pois o mesmo dá satisfação praticamente total às posições adotadas pelos pertinentes órgãos de soberania em relação ao mesmo e rejeita todas as posições do PCV quanto à constitucionalidade deste importante acordo internacional. A mesma nota diz que nada no acordo belisca a existência e a validade ou a vigência do SOFA, que constitui um marco essencial nas relações históricas entre Cabo Verde e Estados Unidos da América. Passamos agora para uma notícia dos Estados Unidos. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu hoje que o procurador da cidade de Nova York pode ter acesso à declaração de impostos do presidente Donald Trump, incluindo as devoluções por ele feitas. O órgão, no entanto, não autorizou o Congresso a ter acesso aos documentos. Álvaro Lugier Andrade.
A decisão foi tomada por 7 dos 9 juízes e o relator foi o próprio presidente do Supremo Tribunal, John Roberts. A decisão significa que o mandado será enviado aos contabilistas de Trump, Mazars LLP, para que as declarações sejam entregues à justiça como parte de uma investigação em Nova York. Os juízes também decidiram, no entanto, que o Congresso não pode, pelo menos por enquanto, ter acesso aos mesmos documentos. Comitês de deputados já fizeram pedidos para ter acesso às declarações fiscais de Trump aos bancos Capital One e Dutch Bank. Em paralelo, há uma investigação do Ministério Público de Manhattan. O procurador Cyrus Vance, do Partido Democrata, também pediu acesso aos contabilistas para que os dados sejam entregues à Justiça. Donald Trump e a sua empresa, a Organização Trump, começaram a ser investigados em 2018, depois da revelação de que duas mulheres, que afirmaram ter tido relações sexuais com Trump, teriam recebido dinheiro para não se pronunciar. O presidente Trump negou sempre as acusações. No caso do pedido do Congresso controlado pelos democratas, Donald Trump argumentou que o objetivo objetivo era político e que a divulgação dos impostos compromete a privacidade dele, da sua família e o iria distrair da sua atividade principal, a Presidência da República. No caso de Nova Iorque, os advogados de Trump justificaram que, de acordo com a Constituição, ele é imune a qualquer processo criminal enquanto for presidente. Ao contrário dos demais presidentes, Donald Trump recusa-se a divulgar as suas declarações de impostos.
O novo aplicativo de telefone ajuda as autoridades quenianas a rastrear e controlar enxames de gafanhotos que desde 2019 ameaçam a produção alimentar. Ana Guedes.
Enxames de gafanhotos fora de controle ameaçam a produção alimentar no Quênia. Desde o final de 2019, um tempo chuvoso fora de estação e um número recorde de ciclones espalharam os insetos voadores e contribuíram para o país ter o número mais alto destes insetos em três gerações.
Look for local to IDR.
Então procuro gafanhotos onde eles estão, reporto, tiro fotos, envio vídeo dos seus movimentos e também aconselho as autoridades locais sobre o tipo de controlo que pode ser feito.
Aquilo Christopher foi treinado pelas Nações Unidas para combater o enxame de gafanhotos. Ele é batedor de gafanhotos. Aqui em Turkana, região mais pobre do Quênia, ele rastreia e registra informações sobre enxames usando um aplicativo chamado eLocust. Os seus esforços são elogiados pelas autoridades locais como Gabriel Okata.
Eles ajudam a indicar onde existem gafanhotos e onde não há gafanhotos, preenchendo um aplicativo, e essas informações nos orientam na tomada de decisões em termos de mobilização de recursos e planeamento para o controlo e vigilância.
Este trabalho é essencial, considerando os danos que os gafanhotos podem causar nas culturas. De novo, aquilo Christopher.
Food equals to eat weight. So remember, having millions of locusts.
Um gafanhoto come o equivalente ao seu peso. Então lembre-se que ter milhões de gafanhotos espalhados representa um grande risco para a segurança alimentar.
They go inside their farms, destroying their farms. So it's a very big impact on food security.
Com a contribuição em tempo real de Christopher e de outros, as autoridades locais podem planificar as suas ações seguintes para erradicar o gafanhoto voador que dizima as plantações do Quênia.
Caminhando para o final, João Santa Rita e o desporto.
Notícias desportivas, hoje vamos começar com o futebol em Portugal, onde hoje o Porto pode sagrar-se campeão. Faltam 4 jornadas para terminar o campeonato. O Porto tem 6 pontos de vantagem sobre o Benfica, o que significa que para se sagrar campeão hoje, duas coisas têm que acontecer. O Porto, a jogar fora, tem que derrotar o Tondela, que está em 15º lugar. Que em teoria vai acontecer. Mas, para o Porto se sagrar campeão, não só tem que ganhar hoje, mas o Benfica tem que perder com o Famalicão, em 5º lugar, a lutar ainda pelo 4º lugar com acesso às competições europeias. Se o Benfica não perder, tudo tem que aguardar pelo menos mais uma jornada. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, disse que para já ninguém está a festejar.
Vamos ganhar o nosso jogo, nós estamos focados no Tondela, focados em ganhar os 3 pontos e tudo o que seja falar para além disso não serve, não entra, não é discutido, falado, nem vivido por ninguém aqui dentro.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Ontem, na vizinha Espanha, mesmo sem espectadores, houve pancadaria no final do jogo entre o Getafe e o Villarreal. Era um jogo importante para as duas equipas. Se o Getafe ganhasse, ultrapassava o Villarreal no 5º lugar, um posto que fica assim mais perto das competições europeias. Mas Getafe perdeu em casa por 3-1 e no final do jogo os jogadores das duas equipas envolveram-se à pancada e vejam lá, foi preciso a intervenção da polícia. É verdade, mesmo sem espectadores, há polícia nos estádios.
Em destaque hoje nas notícias, o Supremo Tribunal Americano diz que o procurador pode ter acesso a impostos de Donald Trump. A África poderá ter vacina contra a Covid no início do próximo ano e Estados Unidos ameaçam retirar ajuda de segurança ao Burkina Faso. Mariano Bartolomeu na produção e Amêncio Miguel ao microfone. Votos de continuação de uma ótima noite de quinta-feira. Nós voltaremos amanhã. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 9 de julho, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e ainda do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e também no tablet. Também pode acompanhar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Anote aí, mais um, 908-652-4584. Repito, mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, Supremo Tribunal nos Estados Unidos diz que procurador pode ter acesso a impostos de Donald Trump, mas mantém as declarações em privado. África poderá ter vacina contra a Covid no início do próximo ano. Washington ameaça retirar a ajuda financeira de segurança ao Burkina Faso devido a denúncias de violação dos direitos humanos. Voz da América, hoje é quinta-feira, é dia da rubrica 2Rs, com Ana Guedes mais à frente. Em Moçambique, os ataques que se assistem há 3 anos na província de Cabo Delgado preocupam o governo. Ao falar na tomada de posse do juiz conselheiro do Tribunal Supremo, o Presidente da República, Filipe Nunes, apelou ao Judiciário para que leve a julgamento os envolvidos nesses crimes que atentam contra o Estado moçambicano. Alfredo Júnior tem reações sobre esse discurso considerado por alguns musculado de Filipe Nunzi.
Terroristas que se assistem há 3 anos na província de Cabo Delgado preocupam o governo de Moçambique. Falando na tomada de posse do juiz conselheiro do Tribunal Supremo, o Presidente da República, Filipe Nunzi, apelou ao Judiciário para que leve a julgamento os envolvidos nestes crimes que atentam ao Estado moçambicano e que possam ter punição exemplar.
Temos que continuar juntos no combate à violência, responsabilizando criminalmente os terroristas que são neutralizados e encaminhados à barra dos tribunais. A nossa expectativa é que, para a responsabilização dos que protagonizam tais atos, o judiciário deve ser célere e exemplar na sua atuação, para que não prevaleça o sentimento de impunidade.
Para os advogados e analistas políticos Rodrigo Rocha e Custódio Duma, as exigências de Nunes têm enquadramento no Código Penal e podem ser entendidas no sentido de desencorajar aos que protagonizam este ato.
Faz sentido, de facto, que o Presidente da República tenha esse interesse, que o Judiciário, sempre que possível, ele tome medidas contundentes de acordo com o Código Penal na criminalização ou na punição dos atores envolvidos. Agora, o problema maior para mim não é necessariamente a punição desses agentes, porque o nosso tipo de terrorismo está um pouco ligado ao fundamentalismo.
Não se pode entender essa expressão ou essa referência do Presidente da República como sendo um recado a ser dado ao judiciário, a uma interferência no judiciário. Pelo contrário, eu vejo isso como quando tiverem preenchidos os requisitos para a condenação e para a determinação da pena, naquele espaço que for dado à discricionalidade do juiz, que essa questão seja vista com a exemplaridade que é necessária dar para que as penas possam também traduzir no elemento dissuasor de todos os crimes.
Para os analistas, a preocupação maior deve estar voltada para a prevenção deste crime.
Estou a sentir que estamos numa situação de insegurança praticamente que se generaliza e os atos bárbaros cometidos por estes supostos terroristas acabam encorajando e chamando, atraindo mais simpatia por parte de outros jovens que se encontram em situação de exclusão ou que, com quem comungam os mesmos nesses princípios terroristas.
Por outro lado, Duma mostrou-se preocupado pela prática de justiça pelas próprias mãos, que é protagonizada no teatro das operações.
Nos últimos dias, há uma tendência da, tanto das Forças Armadas, das Forças de Defesa e Segurança, assim como do, desse grupo mesmo, desses jovens terroristas, de divulgarem vídeos, eles mesmos fazerem justiça pela sua própria mão. Então, se as Forças de Segurança fizerem justiça, sobra muito pouco para o judiciário fazer alguma coisa.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Em Cabo Verde, o Tribunal Constitucional considerou inconstitucional a jurisdição dos Estados Unidos sobre seus militares que venham a ser acusados de crime no arquipélago, admitida num acordo sobre o Estatuto das Forças dos Estados Unidos da América, conhecido por SOFA, devido às siglas em inglês. O Tribunal respondia a um pedido de constitucionalidade submetido por 27 deputados do PSCV na oposição. Entretanto, o governo, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em nota, diz que o acordo é nada belisca o acordo entre Cabo Verde e Estados Unidos, porque nunca se aventou a possibilidade da instalação de um tribunal americano no arquipélago. Eugênio Teixeira tem reações.
Na leitura do jurista João Santos, a decisão do Tribunal Constitucional constitui grande ganho e reforça a credibilidade de Cabo Verde na arena internacional, demonstrando que há separação de poderes e que as instituições democráticas funcionam no arquipélago.
Porque isto aqui é democracia, é o funcionamento das instituições, é o sistema do check and balance, dos pesos e contrapesos. A decisão, neste sentido, do Tribunal Constitucional é que prova que a democracia em Cabo Verde funciona. Porque a democracia, o sistema dos freios e contrapesos, é evitar que um só órgão do poder exerça o seu poder nas costas de todos os outros. Os Estados Unidos valorizam imensamente a relação com os países da África que respeitam as suas leis. Isto está no relatório da CIA que eu tenho aqui.
Por outro lado, João Santos diz que o governo não teve as cautelas necessárias no momento em que fez as negociações, por quando devia envolver mais sujeitos políticos e outros especialistas, já que se trata de uma matéria importante e que deve vincular o país e não apenas o executivo. Já o brigadeiro Antero Matos diz que qualquer país pode assinar acordos no âmbito militar, mas deve sempre salvaguardar o respeito pelas leis, sobretudo a Constituição da República e os superiores interesses da nação.
O que se disse para a aprovação do SOFA? Aí sim, aí é que é preocupante. Ora, que se depreende que, enfim, a Cabo Verde resolveu, por razões que não foram explicadas ainda, alinhar com uma determinada potência, e nós ainda não vimos, não vislumbramos quais são os frutos desse alinhamento. A base da questão não é o SOFA em si, mas o SOFA, se calhar, está sendo utilizado como um instrumento dessa tal alteração radical da política internacional de Cabo Verde.
A Voz da América tentou uma reação do Ministro da Defesa, Luís Filipe Tavares, mas as nossas ligações telefónicas não foram atendidas. Até o momento também não foi possível a reação da Embaixada Norte-Americana na Praia, que, segundo consta, deverá emitir um comunicado de imprensa sobre o assunto. Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Entretanto, há momentos, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde enviou uma nota a dizer que o governo congratula-se com o teor do acórdão do Tribunal Constitucional sobre o SOFA, celebrado com os Estados Unidos, porque o mesmo dá satisfação praticamente total às posições adotadas pelos pertinentes órgãos de soberania em relação ao mesmo. A nota diz que, ao contrário de algumas conclusões apressadamente veiculadas por alguns meios de comunicação social, da leitura do acordo se conclui facilmente que a única inconstitucionalidade assinalada se refere a um segmento de um artigo, e apenas, ocorrendo se esse segmento for interpretado num certo sentido. O de que a imunidade de jurisdição atribuída ao pessoal dos Estados Unidos permitiria a instalação de tribunal marcial americano em território cabo-verdiano. Trata-se, assim, de uma inconstitucionalidade meramente virtual, porque não acontece. Assim, nada no acórdão belisca a existência, a validade e a vigência do acordo entre Cabo Verde e os Estados Unidos, diz a nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Voz da América, quinta-feira, é dia de dois erros. Hoje, Ana Guedes fala com os nossos analistas Rui Neumann e Raul Braga Pires sobre a situação no Sahel, em particular no Mali.
Raul Braga Pires, o que mudou desde a cimeira de Pau em janeiro deste ano entre os líderes do G5 Sahel, mais da França, e a cimeira de Nouakchott há pouco mais de uma semana? Em que o leque dos participantes aumentou? Houve progresso no terreno, pode-se dizer isso?
Mudou sobretudo a registar um maior engajamento por parte da União Europeia, até pela presença da Alemanha e da Espanha, para além das Nações Unidas, que estiveram reunidas, estiveram representadas ao seu mais alto nível. A Cimeira de Nouakchott confirma tudo aquilo que foi decidido na Cimeira de Pau, sendo que a Cimeira de Pau foi uma espécie de um murro na mesa que Macron dá, chama o G5 Sahel à ex-potência colonizadora, a uma espécie de um beijamão, e depois apresenta o problema de forma fria e curta e grossa também nessa reunião, perguntando: afinal, vocês querem-nos presentes no vosso vasto território? Vocês precisam da nossa ajuda ou não precisam da nossa ajuda? E a França, há dois pontos muito importantes para analisar da Cimeira de Nouakchott, que estiveram sempre presentes, mas de uma forma subreptícia, que têm a ver com o futuro mais próximo e têm a ver com a indefinição da situação atual na Líbia. Há um mal-estar na Europa e na NATO perante a posição da França na situação líbia. É preciso notar que a França está do lado do Marechal Haftar, está em confronto direto com dois outros Estados NATO, que são a Turquia e a Itália, que estão do lado do Governo Nacional, do Governo do Acordo Nacional. Bom, o que é importante tirar daqui é que está-se a prever que, a breve trecho, o cenário que aconteceu no Mali no pós-queda do regime de Gaddafi se venha a replicar, sobretudo no Tchad. E isto porque o general Haftar, de certa forma, ocupou aqui um espaço vazio deixado pelo coronel Gaddafi, ao contratar milícias tribais tchadianas. Haftar tem uma ligação direta e uma aliança direta com o presidente tchadiano, Deby. E aliviou-lhe um pouco ou bastante a contestação interna ao contratar estas milícias tribais tchadianas. Ora, o que se passa na Líbia neste momento, que está dividida entre Cirenaica e Tripolitânia, leste e oeste, tem um vazio no sul e prevê-se que, na eventualidade de haver um acordo entre GNA e LNA, esse acordo, apesar de existir, estas forças vão concentrar o seu confronto na zona sul, na província de Cezanne. Fica próximo da fronteira, precisamente, do Tchad. E, portanto, aquilo que se prevê é que parte dessas milícias tchadianas, milícias tribais tchadianas que estão ao serviço de Haftar, por uma questão de segurança própria na sua própria terra natal, se vão partir ao meio. Vai haver uma dissensão entre as mesmas, em que uma parte vai regressar ao Tchad e a outra parte vai ficar ao serviço de Haftar. E depois isto no Tchad vai-se replicar da seguinte maneira: estas milícias que neste momento estão todas a lutar do mesmo lado, por diferenças tribais, por diferenças da aldeia, de geografias e de acesso à água, de acesso a bens essenciais, vão continuar a divididas dentro do próprio Tchad e vão ser motivo de preocupação para o presidente Deby e vão ser uma afronta a ele próprio, porque de uma certa forma, ou de uma forma total, a forma de elas se manterem unidas é a manterem um inimigo comum. E esse inimigo comum deixa de ser o governo de acordo nacional na Líbia e passa a ser a presidência de Deby no seu próprio país. E, portanto, este problema futuro próximo esteve muito presente nesta cimeira de Nouakchott, sendo que a França, estando com uma posição incómoda para a União Europeia e incómoda para a NATO no cenário líbio, tem uma forma de se redimir e uma forma de prevenir que o cenário do Mali não se replique no Tchad brevemente. E é esse o fundamental que me parece que há a tirar aqui da Cimeira de Nacoxote.
Rui, quais são os pontos principais que tiras desta reunião de Nacoxote?
Eu já vou chegar a isso, só queria dar aqui um atentamento à questão da França, como o Raul tinha feito referência na questão de Líbia. A França não tomou claramente a posição do general Khalifa Haftar. A França tomou uma posição ambígua. Tanto apoia Tripoli e Fayez al-Sarraj, como apoia Khalifa Haftar. O que a França pretende, em determinada medida, é travar um bocado a ambição política e militar que tem a Turquia na Líbia neste momento. Relativamente às milícias chadianas, temos que ter em consideração que os janjaweeds, que são essas milícias, tanto operam do lado de Khalifa Haftar, como também já estão presentes do lado do governo de Tripoli e noutros teatros de operações, inclusivamente na República Centro-Africana. É uma preocupação no Nacoxote, na cimeira do G5 Sahel, mas a impressão com que eu fiquei no final e nas conclusões é que houve duas cimeiras de Nacoxote no mesmo momento, com a mesma agenda. Ou seja, aquela cimeira que foi tornada pública, onde foram feitos os elogios, em que foram destacados os progressos significativos do G5 Sahel. Curiosamente, pouco antes da cimeira, as tropas francesas eliminaram Abdelmalek Drukdel, o líder da Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, que não, digamos, não era aquele objetivo definido em Pau, porque a ACMI pertence ao GENIM de Yad Gali e as atenções estavam viradas mais para o Estado Islâmico. Mas, digamos, foi a preparação de Nacoxote. O que se passou, ao fim e ao cabo, para além da reafirmação, para além de um novo bater na mesa, tal como referiu o Raul, de Emmanuel Macron, em que insiste, se vocês não quiserem que a França esteja aqui presente, a França retira-se. Bem, isto, digamos, isto é muita demagogia, mas também é um sinal que a guerra de França no Sahel tornou-se numa guerra impopular para as populações locais. Destaca-se, de certa forma, a presença de Pedro Sánchez, o chefe do governo espanhol, que teve uma voz mais ativa nesta cimeira, também quase à porta fechada, em que prometeu 100 milhões de euros para o desenvolvimento regional, que, digamos que isto é uma gota d'água no oceano do Sahel e nos problemas sociais que atravessam o Sahel, mas mostra também a grande preocupação que tem a Espanha neste momento, tal como Pedro Sánchez referiu. A Espanha é o país que está mais próximo do Sahel, portanto, aquele que recebe as ameaças presentes, terrorismo e imigração clandestina, e daí a Espanha poderá ter uma tímida participação mais ativa no G5 Sahel. À porta fechada, o que é que aconteceu? A porta fechada foi tornada como um alvo, como quase como responsável do agravamento da situação, que contraria e neutraliza os famosos progressos significativos que tanto foram referidos por Emmanuel Macron como pelo presidente mauritano, logo à abertura, mas à porta fechada, foi terem apontado a Ibrahim Boubacar Keita, o presidente maliano, de ser quase o responsável do agravamento da situação. O presidente mauritano, ele realçou muito este aspecto, é que a situação agravou. E não podemos esquecer que a presença francesa, que começou com a Operação Serval no Mali para travar a chegada a Bamako, a capital maliana dos jihadistas, começou já há 7 anos. Há 7 anos que existe esta guerra. Entretanto, foram criadas forças internacionais, coligações, que resultou no G5 Sahel, está presente a MINUSMA, está presente também a União Europeia na formação, na UTEM, o que resulta num fiasco. E a cimeira de Nacoxote tentou identificar as razões do fiasco e esta força cada vez mais crescente das organizações jihadistas e não só.
Deixa-me fazer
nas referências a Ibrahim Boubacar Keita, é a situação de quase caótica em que está o país, que abriu aso a esta proliferação das organizações armadas, sejam de autodefesa, sejam os próprios grupos terroristas, e mais ainda a migração do conflito que estava focalizado no norte do país para o centro também. Ou seja, ele não saiu do norte para o centro. Não, migrou também para o centro, ou seja, tal como os opositores a Ibrahim Boubacar Keita e o movimento de contestação, que mais tarde a gente vai falar, dizem que neste momento o presidente e o governo de Bamako já não controla 75% do território. Estamos a falar de um território vastíssimo que é o Mali, que segundo o presidente mauritano tornou-se no epicentro de toda a insegurança no Sahel.
Uma das coisas que referiste, Rui, foi a questão de como duas cimeiras. De facto, por um lado, oficialmente fala-se de ganhos contra os jihadistas no Sahel, mas a situação continua frágil. Continua não só tão frágil como, como referiste no Mali, a insurreição, a guerra, o conflito estendeu-se para o centro do país. E neste momento o Mali pode não ser o único responsável por o que está a acontecer, mas provavelmente contribui muito. Não só assim, também porque dentro do próprio Mali há neste momento uma grande contestação ao próprio presidente, e o presidente, seja ou não seja honesto, diz que está disposto a falar com os opositores ou com aqueles que os criticam. Até que ponto é que a situação interna, estabilidade, instabilidade política no Mali também influenciou esta cimeira?
Eu acho um ponto muito, muito importante quando a gente fala no Mali, no estado hoje em que está o Mali, onde estão as forças internacionais presentes, francesas, algumas forças alemãs, algumas forças estrangeiras, e a presença do G5 Sahel, para além da atividade das forças armadas malianas, já não podemos falar de uma situação insurrecional e um fenómeno do terrorismo ativo no Mali. Temos que falar com os termos que corretos, ou seja, o Mali está a viver uma situação de guerra civil. Enquanto não aceitarem essa situação, a situação, digamos, a resolução do problema não existe. E a situação é essa, é real, provocada por múltiplos grupos armados, provocada por uma gestão caótica da própria segurança interna e pelo desaparecimento, a ausência total da autoridade de Estado em muitíssimas regiões, ou seja, na maior parte do Estado maliano. A contestação contra Ibrahim Boubacar Keita começa quase com um elemento popular e conhecido, o imam Mamadou Diko, que era até muitas vezes minimizado e menosprezado pelo próprio governo maliano e presidência maliana, no entanto, que sempre beneficiou de muito respeito nas suas comunidades religiosas e tornou-se um sábio de referência para o Mali, mas um sábio também com uma certa implicação, uma certa voz política, tal como se demonstrou, conseguindo congregar quase todas as forças da oposição. Até então, a voz da oposição contra Ibrahim Boubacar Keita era Soumaila Cissé, o qual foi raptado, supostamente, tudo indica que sim, pela Frente de Libertação de Massiná, Katiba Massiná, que o próprio Ibrahim Boubacar Keita, o presidente maliano, sempre minimizou e falava de grupúsculo, uma seita fula muçulmana, radical, jihadista, sem grande importância. Há um ano atrás falavam nesses moldes de que era facilmente neutralizado. Só que ela dilatou, ela cresceu, cada vez tem mais efetivos, cada vez tem mais recrutas, mais pessoas aderem a esse movimento e tem nas suas mãos um dos opositores. Ou seja, tudo isto mostra a situação caótica política em que, para além de não conseguir controlar 75% do próprio território, de ter legitimado algumas organizações autoproclamadas de autodefesa que ocupam o lugar do Estado, mas, por outro lado, também fazem
massacres étnicos, interétnicos, nos quais, na maior parte dos casos, a população fula tem sido a vítima. Daí também uma radicalização das populações fulas do Mali, que, digamos, atirou o país para a situação de caos total. A isto tudo acrescenta-se agora dúvidas sobre o desenrolar das eleições, em que, digamos, não foram feitas, segundo a transparência, que a comunidade internacional reconheceu timidamente como válidas. Todo este caldeirão levou à criação de uma coligação de força, essa coligação que se chama M5-RSP, onde está à cabeça Mahmoud Diko, exatamente esse imam que lidera a contestação e backup. Ibrahim Boubacar Keita, neste momento, está numa situação muito complexa, porque tem que negociar, digamos, dialogar com esta oposição, senão pode provocar até uma primavera maliana e provocar a sua própria queda.
Há um detalhe que me parece muito importante também referir, que, no sentido da faísca que provoca esta saída em peso da população à rua. Obviamente que há um desconforto, há provas de que a coisa não está a correr bem, e as eleições presidenciais malianas serão para 2023, portanto ainda há tempo para as pessoas se mobilizarem, se organizarem e haver uma frente de oposição ao atual presidente.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.
E no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu hoje que o procurador da cidade de Nova Iorque pode ter acesso à declaração de impostos do presidente Donald Trump. A decisão foi tomada por 7 dos 9 juízes num caso que envolve o procurador do estado de Nova Iorque, que está a investigar alegados pagamentos ilícitos feitos pelo presidente e que alegadamente violam as leis financeiras das campanhas eleitorais. Ao contrário de presidentes anteriores, Trump tem sempre recusado a divulgar os seus impostos. Entretanto, os juízes decidiram também que o Congresso não pode, pelo menos por enquanto, ter acesso aos mesmos documentos. A epidemia do coronavírus ultrapassou agora os 12 milhões de pessoas infectadas através do mundo, disse a Universidade Johns Hopkins, que acompanha a pandemia. Os Estados Unidos lideram com mais de 34 milhões e 54 mil infecções, incluindo mais 60 mil casos registados ontem, o maior número registado num só dia desde que a epidemia começou. Entretanto, Shabir Mahdi, professor de vacinologia na Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, disse que uma vacina contra a Covid-19 poderá estar disponível em África no primeiro trimestre do próximo ano, isto se testes a serem levados a cabo na África do Sul tiverem sucesso. A vacina está também a ser testada no Brasil com a colaboração da Universidade de Oxford, da Inglaterra. O professor Mahdi fez notar que atualmente cerca de 19 vacinas estão a ser testadas em redor do mundo.
Assim terminamos a emissão de hoje, 9 de julho, da Voz da América. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lúcio Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.